Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
A partir de agora, você fica com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de março. Olá, ótima tarde a todos vocês, queridos ouvintes. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo hoje ele, Renato Nogueira, o nosso Renatinho Bad Boy, na folga de Marcos Bezerra, aniversariante do dia, minha gente. Deixa eu desejar uma boa tarde para Renato Nogueira. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Seguindo em frente aqui com o nosso Jornal do Meio-Dia, só para lembrar que hoje, Kátia, dia 7 de março, a primeira quinta do mês de fevereiro, tá bom? Se comemora-se o Dia do Fuzileiro Naval.
Parabéns a todos os fuzileiros navais desse país, todos mesmo, cada um fuzileiro naval que tem seu papel importante aí nas Forças Armadas. Muito obrigada, tá? Bem, então hoje, dia 7, aniversário de Marcos Bezerra, quero desejar aqui um feliz aniversário para Marquinhos, com muita saúde, amor e paz sempre. Feliz aniversário, Marcos Bezerra, continue esse cara do bem, esse cara massa. Bom filho, bom irmão, bom pai, bom avô, porque o amor da vida dele é ela, Maju, né? A netinha. Marcos Bezerra, abraço pra você, aproveite o seu dia, viu, Marquinhos? Bem, Marcos, você já deu muitos parabéns pra ele hoje, né?
Mas não tem problema não, a gente manda de novo, parabéns, Marcão!
Parei, olhei pra Renato.
Tricolor de aço!
Ali é tricolor mesmo, viu? Bahia, Bahia, até debaixo d'água, mais do que eu.
Eu acho que não é muito mais do que Coutinho Neto, viu? Porque Coutinho Neto também é barril.
Coutinho, Ave Maria, aqueles torcedores, daquele jeito, né, Coutinho? Bem, gente, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta quinta-feira, dia 7 de março, está no ar. É um oferecimento, Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. Janela partidária. Quase metade dos vereadores de Teresina mudará de sigla. É a dança das cadeiras dos partidos pelo país, hein, Renata?
É isso aí. Meio Norte Teresina. Várias categorias. Reajuste para servidores é aprovada na Alep.
É, tá aí essa aprovação na Assembleia Legislativa lá de Teresina, né? Aliás, a Assembleia Legislativa do Piauí, né? Folha de Pernambuco. Imposto de Renda 2024. Confira as regras.
Tem mais informações chegando aqui no nosso Jornal do Meio-Dia e dessa vez no Jornal do Comércio Recife. Pesquisa da Genial aponta piora nas avaliações de Lula e da economia.
Como não, né, minha gente? Brasileiro, coitado, tá vendo só a grana encurtar. Tudo fica mais caro. Ô, gente, tá difícil sobreviver. Jornal Povo de Fortaleza, Ceará. Ceará leva virada do Bahia no Castelão. E cai para sétimo lugar do Grupo A do Nordestão. Ê, Bahia, retado, Renato.
Pois é, Diário do Nordeste, Fortaleza. Preço da gasolina cai até 26 centavos em Fortaleza.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Receita Federal estima receber mais de 350 mil declarações do Imposto de Renda em Alagoas. Mas lembrando que o imposto de renda, né, gente, tem que ser feito aí por todos os brasileiros. Vou até lembrar aqui para você já já quando é que inicia e até quando você pode fazer o seu imposto de renda.
Tribuna do Norte, Natal. MST tem histórico de invasão. CPI revelou ameaças e ataques.
É complicado, viu? Complicado, minha gente. Vamos de Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Grande Ilha registra o menor número de homicídios em 11 anos.
Correio de Sergipe, Aracaju. Saúde. Aracaju já registrou 7.311 casos de síndromes gripais esse ano, hein?
Gente, está preocupante essa questão das síndromes gripais. Nós já divulgamos aqui no Jornal do Meio Dia, há poucos dias, que o Ministério da Saúde vai adiantar a vacinação contra a gripe em todo o país por conta dessas síndromes gripais que vem crescendo muito, tá? Vamos de Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Debate sobre porte de droga acirra clima no Congresso e no STF.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Imposto de renda. Hora de acertar as contas com o Leão.
Então, lembrando que 15 de março inicia aí o prazo da declaração para o imposto de renda e segue até 31 de maio. Repetindo, 15 de março começa a declaração de imposto de renda e você pode fazer até 31 de maio. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Receita divulga as regras do imposto de renda. Envio da declaração começa em 15 de março.
Estado de Minas, BH, Belo Horizonte. Morte na Pampulha.
Folha de São Paulo. Montadoras prevêem novos investimentos de mais de 71 bilhões de reais.
O Estado de São Paulo, novo ciclo. Montadoras planejam investir 95 bilhões até 2032. Pois. Cifra recorde.
Então, né? Essas são as montadoras aí que pretendem investir aqui no Brasil. Montadoras de carros, tá, gente? Eu espero que também seja bom para nós consumidores, né? Que o trabalhador consiga comprar um carro pelo menos popular. Porque parece que de carro popular de verdade não existe mais, né? No valor, não, minha amiga. Pois é, né? Eu espero que o governo olhe o lado também de quem quer comprar o carro. Jornal Valor Econômico São Paulo. Dívida corporativa. Empresas locais devem emitir ao menos 20 bilhões de dólares no exterior.
O Popular Goiânia. 8 unidades da UEG não abrem novas vagas há 4 anos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 14 minutinhos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Aqui no noticiário regional, vamos começar aqui por Itabuna, né? Vamos falar de uma situação aí, coisa chata, gente. Olha que absurdo. Furto de tubulação suspende tratamento de pacientes com câncer lá em Itabuna. Olha a situação. O furto da tubulação de cobre do sistema de climatização da unidade de radioterapia da Santa Casa de Itabuna interrompeu o tratamento de pacientes oncológicos. A Santa Casa informa que provavelmente o crime foi cometido na madrugada de quarta-feira, na madrugada de ontem. E aí, uma nota divulgada pela instituição, né, diz o seguinte: o crime impactou diretamente na capacidade de oferecer tratamentos essenciais para nossos pacientes. Segundo a Santa Casa, a equipe de manutenção já fez o levantamento dos materiais necessários para o reparo. E diz ainda a nota: estamos trabalhando incansavelmente para resolver o problema e restabelecer os serviços o mais rápido possível. Pedimos desculpas pelos transtornos causados e agradecemos pela compreensão, informa a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. É, Renata, eu vou te falar, viu? Nem as unidades de saúde escapam, viu? A bandidagem aí assolta. Olha, vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, que está chegando aí com informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Muito boa tarde também para você, Renato Nogueira. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho, Renatinho.
Ok, Coutinho, ótima tarde para você e excelente trabalho para ti também, tá bom?
Obrigado, Bed. Obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando a chegada da sua viatura virtual da Gabi, com muitas informações do setor policial. Mas hoje a nossa viatura tem um convidado muito especial, Marcos Bezerra, este colega maravilhoso da Gabriela FM, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, Marcão, muitas felicidades, que Deus sempre continue abençoando você e que você permaneça esta pessoa humilde, sincera e companheira, além de prestativo, que você é, meu querido amigo Marcos Bezerra. Sua viatura virtual hoje está pronta, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos começar então o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui mesmo, hein? Nas ruas de Ilhéus. Na noite da última terça-feira, guarnições da Petro 70 e da Petro 68 CIPM deslocaram-se até a chamada Rua São Mateus, do Alto do Coqueiro, aqui em Ilhéus, quando depararam-se com três indivíduos fortemente armados que abriram bala contra os policiais. Houve revide e, cessado o confronto, um dos criminosos foi encontrado atingido, caído ao solo. Ele foi identificado apenas pelo apelido de Toquinho. O atirador ainda foi socorrido pela guarnição para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu ao ferimento. Durante a ação policial, foram apreendidos um revólver 38, além de 31 poções de maconha. O material apreendido foi apresentado tanto no plantão central da Polícia Civil, na sede da Sétima Corpim, quanto na sede da Corregedoria da Polícia Militar, procedimento padrão quando ocorre o chamado auto de resistência. Toquinho era considerado bandido de alta periculosidade e suspeito de crimes diversos ligados ao narcotráfico na região. Olha o suspeito da participação naquele triplo homicídio que aconteceu aqui em Ilhéus, no bairro do Iguape. Ele foi preso pela Polícia Militar em Itabuna, no momento em que tentava fugir para o estado do Rio de Janeiro. Saiba tudo agora, detalhe por detalhe, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um homem, ele foi preso ontem, quarta-feira, suspeito de envolvimento no assassinato dos irmãos Joelson Divino e João Vitor Santos, e de um amigo deles, Matheus Ferreira, em crimes que aconteceram na Zona Norte, no bairro do Iguape. A prisão foi realizada no município de Itabuna. Os crimes ocorreram nos meados do último mês de fevereiro. De acordo com as informações policiais, o suspeito foi preso dentro de um ônibus que tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro. Durante a consulta de passageiros por policiais militares dentro do ônibus, foi notificado o mandado de prisão em aberto e expedido pela justiça contra este homem. Ele foi detido e encaminhado para o plantão central da Polícia Civil no Complexo Policial de Itabuna, onde deverá ser recambiado nas próximas horas aqui para Ilhéus. Ele foi notificado pelo prenome de Josian. Os irmãos Joelson Divino Moreira Júnior, 19 anos, e João Vitor Santos Moreira, de 10 anos, tiveram a casa invadida por homens armados na madrugada do dia 20 de fevereiro. O amigo deles, Matheus Ferreira dos Santos, de 23, foi encontrado morto com marca de tiros dentro do cemitério no distrito de Aritaguá, a cerca de 15 quilômetros do local onde aconteceu o crime, e o corpo dele, de Matheus, foi encontrado 24 horas depois do duplo homicídio. Sua viatura virtual pegando a estrada, indo até o município de Barro Preto. Na manhã de ontem, quarta-feira, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada após o corpo de um jovem ser encontrado no meio da pista que dá acesso à cidade de Barro Preto. Adriano dos Santos Pinto Nascimento, de 20 anos, foi assassinado a tiros e o seu corpo deixado na rodovia. No local, cápsulas e até cartucho de pistola calibre 9mm foram encontrados. O corpo de Adriano Pinto foi visto por motoristas durante a madrugada, e a polícia militar foi acionada. O corpo de Adriano foi removido para a sede do Departamento de Polícia Técnica no Complexo Policial de Itabuna. A tragédia de Santa Cruz da Vitória. O homem suspeito de atropelar e matar três amigos na BA-667, trecho da cidade de Santa Cruz da Vitória, foi identificado. Eduardo Júnior Dias dos Santos prestou depoimento para a Polícia Civil, negando ter atingido os jovens após não conseguir se relacionar com Diane Novaes Santos em uma festa estilo vaquejado. Ele confirmou que estava na festa, mas disse que não teria paquerado no evento. Na manhã de ontem, quarta-feira, os familiares e amigos das vítimas fizeram um protesto na cidade de Santa Cruz da Vitória. A manifestação foi organizada após eles descobrirem que o suspeito, o Eduardo Júnior, tinha sido ouvido pela polícia e liberado na sequência. O atropelamento aconteceu na madrugada do último domingo. O grupo de quatro amigos saiu do local do evento, seguindo a pé pela rodovia, quando um veículo em altíssima velocidade atropelou o grupo. As vítimas, algumas morreram no local e outra morreu em um hospital. A quarta vítima do acidente foi atendida por médicos e já recebeu alta hospitalar. Extremo sul do estado, o homem foi assassinado a tiros, a mulher ficou ferida em um ataque de criminosos dentro de uma residência na cidade de Caravelas. O homicídio ocorreu na madrugada de ontem, quarta-feira. Segundo a PM, através da 88 Companhia Dependente de Polícia Militar de Caravelas, que foi acionada para atender a ocorrência, ao chegar no local, os policiais encontraram duas pessoas feridas no interior da casa. Uma delas, Ian dos Santos Angélica, de 27 anos, estava em cima da cama com várias perfurações nas costas causadas por um disparo de arma de fogo. Ele morreu no local. A outra vítima, Rosilene Amaral dos Santos, de 41 anos, estava com duas perfurações no pé direito. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Municipal de Caravelas. Portanto, Kátia e Renatinho, Marcos é aniversariante, bom dia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial, você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e excepcionalmente com Renato Nogueira. Olá, muito obrigado, Kátia, muito obrigado.
São 12 horas e 24 minutos, nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Horas e 25 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Como está liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Já estamos navegando pelo WhatsApp e o Renato já vai divulgar mensagens de ouvinte, tá? E lembrando que você pode enviar sua mensagem escrita ou até mesmo de áudio, de mais ou menos 40 segundos. O Renato, o que temos de mensagens aí de ouvintes?
Bom, vamos dar uma passadinha aqui rápida. O Rei da Cabana, Fábio, do bairro Nossa Senhora da Vitória, está pedindo a colaboração de todos nós. Ele disse que está com um projeto para tirar os jovens das drogas. E hoje ele disse que não tem condições de comprar instrumentos para começar aí a dar apoio a essa turma. E pede apoio, né? Inclusive diz que vai falar com o nosso querido Valderico Júnior, que inclusive já tem entrevistas com a galera da TV Santa Cruz e pede apoio aí pra gente, tá bom? É o Fábio 082-993-2590-77. Ele disse que está trabalhando aí para retirar jovens do mundo das drogas. 082-993-2590-77. Fábio, seu recado já foi dado aqui na nossa programação.
Que bacana, parabéns aí, cada um fazendo a sua parte, né, tentando ajudar quem necessita aí de apoio, né, e no caso pessoas que se envolvem com drogas, se a gente não ajudar de alguma forma, né, tem pessoas que se afundam ali pro resto da vida, infelizmente, tá? Mas você pode enviar ainda sua mensagem, vai enviando aí mensagem para o WhatsApp 98829-1029, tá? E nós divulgaremos aqui. Mandar um abraço para a Poliana Souza. A Poliana foi a ganhadora de ontem, né? No aniversário de 7 anos do Jornal do Meio Dia. Ela ganhou um óculos de sol da Big Ótica, né, Poliana? Parabéns, vai lá retirar. Ela me avisou aqui que vai lá retirar o prêmio dela. Que bacana, né, Poliana? É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilker Souza, sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, meu amigo. Um abraço para você. São 12 horas e 28 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial e já já voltaremos com muitas informações.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Quero mandar um abraço pro pessoal da Unex Itabuna, né? Porque ele está por lá na Unex Itabuna, o professor Cristiano Lobo, ele que é o vice-presidente de operações da rede UniFPC Unex em toda a Bahia e acho que também em outros estados, se não me engano. Mas um abraço para ele, professor Cristiano Lobo, um abraço também para o diretor da Unex Itabuna, professor Kaminski Melo, e um beijo especial para Verinha. Verinha, minha linda, um beijo para você, Vera, é a secretária lá de... do professor Kaminski, uma pessoa super prestativa. E um abraço a toda a equipe, tá bom? Um abraço mesmo. 12 horas e 35 minutos, nós vamos liberar... Como está liberada, aliás, a participação do ouvinte, nós vamos divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes. Não é isso, Renato?
É isso aí, Kátia. Vamos então, mais uma vez, a voz do ouvinte, hein?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Meio dia e 36, a gente tem o recado do Hamilton de Sambaituba.
Boa tarde, boa tarde, Kátia, boa tarde, Bede, todos da Rádio Gabriela FM. Ô, Kátia, pelo amor de Deus, pede esse pessoal da Embasa aí que solte água aqui para Campinhos. Nós estamos com 15 dias que não vê uma gota de água aqui em Campinhos. Pelo amor de Deus, nos ajude aí, Kátia. Só vocês aí que podem nos ajudar. Tá bom? Obrigado, uma boa tarde. Feliz aniversário para Marcos.
Tá bem, meu amigo. Obrigada aí pelos parabéns para Marcos, tá? Amanhã ele tá de volta aqui no Jornal do Meio Dia. Deixa eu fazer esse pedido aí, né, para a Embasa. Alô, Embasa, comunidade de Campinhos, que fica ali nas proximidades de Sambaituba, sem água. Alô, Embasa, a comunidade de Campinhos, aqui no município de Ilhéus, nas proximidades ali de Sambaituba, está sem água. Então, vamos liberar água para lá, ou explica pra gente aí o que foi que houve, quando é que retorna aí essa água, tá bem?
Diga, Renato. Ok, boa tarde, Kátia. Gostaria de fazer uma reclamação sobre o ônibus de Castelo Novo. Já faz 7 meses que o ônibus não entra mais na Renascer. A população daqui está sofrendo para poder ir para a cidade, porque quem anda até 7 quilômetros para pegar um ônibus, a gente tem que sair às 3h50 da manhã para pegar o ônibus de 5h50. Tem gente com criança, com idoso, é um sofrimento para as pessoas daqui de Castelo Novo, hein?
Oh, gente, é difícil, né? O transporte público em Ilhéus sempre deixando a desejar, né? E aí o povo fica nessa situação. E a gente fala, mas não estão nem aí, nem aí. Quem deveria botar ordem nisso, para que funcionasse de forma correta, né, para que o município tenha um transporte público de qualidade, é o prefeito da cidade. Mas ele não está preocupado, não, ele não anda de transporte público, né, de ônibus coletivo, ele anda de carro, de avião, né, gente? Ele não está preocupado, não. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho. Passando para parabenizar o Marcos Bezerra. Parabéns, Marcos. Deus te abençoe sempre. Feliz aniversário. Deus te dê muitos anos de vida, viu? Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um abraço, um feliz aniversário.
Tereza
de Ribeirão Branco.
Tereza de Ribeirão Branco.
Alô, Marcos Bezerra, Tereza de Ribeirão Branco está aqui enviando parabéns para você, tá? Aproveite aí seu dia, Marquinhos. Tereza, um beijo para você aí em Ribeirão Branco e todos os moradores aí da comunidade.
Pronto, tem mais recados aqui.
Boa tarde, Suzilus. Aqui é Rosa, do Novo Culto. Tô passando aqui para dizer que o Novo Culto está abandonado, as estradas cheias de mato. Nós temos que andar daqui até o Couto para poder pegar um ônibus, né? Manda um alô também aí para Rosana, minha amiga lá no Maria Jape. Obrigado.
Ô Rose, do Novo Couto. Suzy Luz não está aqui no programa não, Rose. É Kátia Gomes e hoje Renatinho comigo. E Marcos Bezerra retorna amanhã. Ô Rose... Que situação, né, Rose? Abandonado aí o Novo Couto. Isso é uma vergonha, né, Rose? Parece que só lembram que o povo existe aí no Novo Couto na eleição, né, Rose? Na época de eleição, né? De campanha eleitoral. Pois é, Rose. Quando forem bater aí na tua porta, esse povo que não fez nada nesses últimos anos aqui, né? Não abra a porta não, Rose. Nem gaste sua água nem seu café com esse povo. Porque vão aí te dar tapinha nas costas, a você pedir uma água... um cafezinho, vai perguntar na maior cara de pau. E aí no babá, depois pedir seu voto. Diga não, viu, Rose? Acorde, fique atenta. Deixa eu mandar um beijo também pra Rosana lá em Maria Jape, nossa querida ouvinte. Ouviu aí o alô de Rose pra você, Rosana? Um beijo, minha linda. Diga, Renatinho.
Ok, só lembrando a turminha aqui que o nosso WhatsApp não recebe ligações, hein? Então você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto, tá bom?
Oi, Kátia Gomes, bom dia. Eu quero fazer uma denúncia aqui sobre a Coelba. A Coelba esteve aqui ontem de tarde, 3 horas da tarde, cortou a minha energia. Por causa de uma conta de energia. Eu nem sabia que tinha outra em aberta. Quando eu chego lá hoje, a conta estava lá em aberta. Eu tive que parcelar para poder pagar. E eu tô aqui sem energia elétrica.
Misericórdia, viu? Ô, Coelba, por causa de uma conta, Coelba, pelo amor de Deus. Já não presta um bom serviço em Ilhéus, né? As quedas de energia são constantes. Outra coisa, tem comunidade aí, ou rua, ou bairro, que chega a ficar horas durante o dia, ou dias, sem energia elétrica. E aí o cidadão tá devendo uma conta, que ele nem sabia que tava, que deve ser alguma coisa que se passou. Ele tem que pagar, óbvio que ele tem que pagar. Enviar essa notificação só, formou, não, se não pagar em até X dias...
Dá um prazo, né?
É, em até X dias úteis, vamos cortar. Mas não, chega e corta. É outro problema, viu, que as pessoas estão reclamando. Não tá recebendo a notificação.
Sim.
Certo? Informando. Que tá com a conta X ou duas, ou não sei quantas contas em atraso, e aí já chega cortando. Isso é um absurdo, viu? Não é assim. Eu acho que a Coelba tá bagunçando aqui, viu? Tá muito... se espalhou aqui na Bahia, né? Porque se a gente tivesse um governo decente que se preocupasse com o povo, a situação não tava desse jeito não, né, governador? Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia. Meu nome é Newton César. Estou ligado no seu programa maravilhoso. Manda um alô aí para Camila, para Meire e para Ronaldo, aí no Alto do Carvalho, curtindo o Jornal do Meio-Dia.
O rapaz que mandou essa mensagem, como é o nome?
É, deixa eu dar uma... Newton César.
Newton César, um abraço para você e para toda essa galera aí que você citou, que está ouvindo a gente. Obrigada, tá? Um abraço a todos no Alto do Carvalho, aqui em Ilhéus.
Olha aí, Kátia, aqui é o Ailton, da Fazenda Pirata. Manda um abraço para todos nós aqui no Pirata, ligados no Jornal do Meio-Dia.
Valeu, Ailton. Um abração para você. Obrigada pela audiência.
O nosso colega e amigo, né, Gilson Carregador, seu fã aqui, tá mandando o recado. Fala, Gilson.
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde. Eu dou uns parabéns para
Marquinhos.
Marco Bezerra aí, viu? Marcão, parabéns para eles. E tá perto dos candidatos, a vovó largar os candidatos corruptos. Falta poucos meses. A vovó largar os candidatos corruptos que não faz nada. Tá perto de ficar chorando, né? Diz o carregador de Tambaituba.
Vovó. O menino de vó vai deixar a vovó, Cátia Gomes.
Peraí, Jesus, deixa eu me recompor aqui. Ai, gente, eu não aguento essa não, viu? Ô, Gilson, vou te falar, Gilson. É por conta de ouvintes como você que a gente tá aqui todo santo dia. Ô, Gilson, você aqui me fez ganhar o dia, viu? Alô, Gilson, carregador de Sambaituba, um abraço pra você, viu? Ô. Ô, Paty! Você ouviu isso, Paty Tristão? Você que você tá ouvindo o jornal do meio dia, seu cliente Gil. É demais quando ele chegar aí, viu? Você dá um recado pra ele, grava um vídeo aí com ele e me manda. Ô, Gil, pois é, meu amigo, é um negócio complicado neste país, viu, Gil? Agora, Gil, se aproveite pra falar enquanto você pode, porque a ditadura aí da toga tá querendo tirar de nós o direito à opinião, viu? Se prepare, Gilson. Então vai dando sua opinião enquanto você pode. Ai, Patrícia tá caindo a risada. Já me mandou aqui, ó. As carinhas. Ele é cliente de Pátio Cristão lá no Hiperbombom.
Hiperbombom, alusão pra turma aí que anda sempre curtindo a gente.
Ele chega lá e pede pra gravar vídeo ou áudio. Manda aí pra sua amiga Cátia Gomes. No sábado. E Pátio manda. De manhã cedo já tá chegando o áudio dele ou vídeo. Alô, Gilson, um abraço, viu, Gilson? Pode mandar, que nós estamos aqui pra divulgar, viu, Gilson, as reclamações.
O menino de vó vai deixar a vovó.
Eu não aguento, Gilson, você é demais.
Vamos lá, a Creuza do Nossa Senhora da Vitória.
Cátia Gomes e Renatinho. Que Deus abençoe Marcos Bezerra, de muitos anos de vida e saúde. Que venha multiplicar cada hora, cada momento, a vida dele, da família dele, todos aí, da Gabriela FM, que faz esse programa, que é lindo de audiência aqui no Nossa Senhora da Vitória. É Creuza.
Ô, Creuza, obrigada, viu, pelos parabéns para Marcos e por essa mensagem aí bacana. Muito obrigada, Creuza, Deus te abençoe também.
Olha aqui, ó. Boa tarde, Kátia. Queria reivindicar que a rua Alpídio Ramos, no Banco da Vitória, continua do mesmo jeito. Nem aqui vieram ver, já tem 15 dias e tá do mesmo jeito. Inclusive, ela mandou fotos aqui, a gente vai passar para o nosso departamento de jornalismo para dar uma analisada direitinho e entrar em contato com a Karine para fazer uma matéria sobre isso aí, né, Kátia?
Porque a qual tá... é? Onde é o local?
É no Banco da Vitória, ali na rua Alpídio Ramos, tá bom?
É o que, buraco?
É, e tá toda esburacada, impossível.
Ô, gente.
Não tem aquela primeira ladeira que a gente subia pra ir pra Rádio Gabriela, os estúdios lá? Uhum. É aquela ladeira que ela tá falando.
Ah, meu filho, ali não é de hoje que tá ruim, viu?
Cheio de mato.
Como é o nome do menino, gente, que participou do vídeo, Roger? O menino que rolou aí a ladeira? Ele não consegue rolar ali não, amigo. Porque na primeira que ele rolar, ele vai ficar preso no buraco. Menino, a situação é feia, viu? Eu até falei com o Roger. Ô, Roger, que faz esses vídeos aqui da rede social da rádio? Eu vou te passar aí uns buracos que tem por ali pra você ir lá fazer essa matéria e pedir o rapaz pra rolar lá pra tu ver. Ele não consegue rolar, não. Ele rolar primeiro,
tá
na segunda ele fica preso.
Tá rolando por aí ainda, viu?
Ô, gente, é cada buraco que só Jesus não. Ai, deixa eu lembrar aqui. Hoje, pronto. Quando eu passei na 13 de maio, hoje no Pontal, fiz questão de observar porque tinha uma cratera ali cada vez mais aumentando. Aí hoje eu tirei a dúvida, porque ontem à noite quando eu passei, rápido e observei. Aí eu falei, peraí, de manhã eu vou prestar atenção. Renato, alguém foi lá e botou cimento. Alguém que circula ali,
sim,
que mora ali. Botou cimento pra tapar o buraco. Porque a prefeitura não faz o trabalho dela de ir lá fazer o tapa-buraco com asfalto, né, com material adequado. Aí é o povo que se vira. E aí eu quero saber o buraco lá na, no Teresópolis, que o rapaz lá tentou rolar, né, que rolou, né? Ele até conseguiu, coitado, ainda pediu menos. Solta logo a bomba que eu não aguento mais rolar. Deixa eu lhe falar, já foram lá resolver esse problema?
Ainda não.
Mas, menino, eu tô dizendo, a mulher que morava em frente ao buraco teve que mudar. É brincadeira. Por isso é que eu digo que tem coisas que só em Deus.
E a gente tem que lembrar, né, Kátia, porque você já viu que durante o verão as fortes chuvas vieram. Se não arrumar agora, a gente já está entrando no outono. Aí vem mais chuva e aí que não vai conseguir resolver o problema de vez.
Exato. E tem buraco que num dia resolve.
Exatamente.
Porque Ilhéus está ficando 2, 3 dias de sol e vem chuva, né?
Isso.
Então por que nesses 2, 3 dias de sol não resolvem logo?
Pois é.
Mas sabe o que é isso? Não existe planejamento por parte dessa prefeitura de Ilhéus. Isso está claro, está nítido, né? Não vê quem não quer. Essa é a realidade.
Boa tarde, Kátia e Renato. Passando para agradecer, o carro do lixo passou por aqui na Vila Olímpio. Obrigado pela força, viu?
Aleluia. É, o pessoal da Vila Olímpio não é de hoje que vem reclamando, né? É. Pedindo esse carro do lixo para passar lá. Aleluia. Passaram.
O Romilson, motorista da saúde, disse que está curtindo o Jornal do Meio Dia. A Mirene Matos, da Princesa Isabel, também está mandando aqui o...
Ele é saúde de qual? Do município ou do estado? Se for do município, amigo, não mande alô não, que você vai ser demitido. Porque aqui teve uma moça aí da saúde aí, porque dançou com o Valderico Júnior e não sei aonde, a menina foi demitida.
A Princesa Isabel.
É. Aí se você é do município, você manda um alô para alguém que da galera da Gabi, você vai ser demitido. Cuidado.
A Mirene Matos, da Princesa Isabel, está dizendo o seguinte: estou no trabalho, mas estou ligadinha nas notícias, viu? Manda alô para mim.
Quem é?
Mirene Matos.
Nosso ouvinte, assídua. E... Mirene, um beijo para você. Obrigada pela audiência.
É, a Camila, do Alto do Carvalho, está dizendo o seguinte: manda os parabéns aí para Marcos Bezerra.
Como é o nome dela?
A Camila, do Alto do Carvalho.
Oi, Marquinhos. Camila do Alto do Carvalho. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu Instagram, Renata, porque chega aqui, sabe? A mulherada mandando parabéns pra Marquinhos Bezerra. Hoje tá tranquilo aqui, viu? Aí ficam chamando de gatinho, de gatão. Chego aqui, viu, Renata, as mensagens.
É, e tem mais aqui, ó. Olá, boa tarde, Kátia. Sou moradora de Olivença, chefe de família. Tenho 3 filhos e 2 estudam na Escola Municipal Antônio Sérgio Carneiro. Estão indo para a escola debaixo de chuva, no sol quente e vulneráveis a qualquer tipo de violência, porque não tem direito ao ônibus escolar que pertence à escola. As idades são: a menina tem 10 anos e o menino 8 anos. Vai meia hora andando daqui para a escola. E a diretora do colégio passou informação que o escolar não pega e não pega mesmo. Segundo ela diz aqui, é ordem da SEDUC. Porém, o escolar traz pessoas da roça para o ponto daqui de Olivença que nem parte da escola faz.
Menino, é brincadeira o negócio dele. Renato, você encaminha essa mensagem aí?
Pronto, agora.
Tem mensagem que a gente faz questão de arquivar aqui, porque é cada absurdo. Aí dizem que não, que a gente que inventou. Só que a gente recebe as mensagens. E claro que a fonte aqui é preservada, só é divulgado quando o próprio ouvinte pede, tá? Mas esse aí é o absurdo que acontece aqui em Deus. Um dos absurdos. Deixa eu mandar um alô pra ele, Ratinho Menezes, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Tá lá na Cabana Pinar, não quer outra vida, né, Ratinho? Só a Cabana Pinar curtindo, né? Um abraço, obrigada, meu querido. Um abraço pra todos da Cabana Pinar, tá? Obrigada mesmo, tá? Aquilo que eu comentei sobre o... Mas primeiro eu esqueci de mandar de volta para o agradecimento, viu, o amigo lá da saúde que está acompanhando a gente?
O Romilson.
Romilson da saúde acompanhando a gente. Obrigada, Romilson, pelo carinho da audiência. Mas eu falei que é verdade, viu, Romilson? Cuidado, que o negócio aqui é perseguição. Deus é mais. Ô, Renato, daqui a pouco a gente volta aí no WhatsApp. Vamos de informação aqui para os ouvintes. E depois tem Coutinho Neto de novo. Então vamos aqui de informação. Por gentileza, divulga pra gente. Olha, 8 pessoas ficam feridas após ônibus tombar em rodovia no oeste da Bahia.
É isso. Olha, 8 pessoas ficaram feridas após o ônibus que estavam tombar na manhã de ontem, ou melhor, de hoje, nesta quinta-feira, na BR-116, no trecho de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 7h40 de hoje, no quilômetro 861. As vítimas foram 6 adultos e 2 crianças. 7 delas tiveram ferimentos considerados leves e uma moderado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, informações preliminares apontam que o ônibus trafegava no sentido norte da rodovia quando encontrou uma carreta no sentido oposto. O motorista do veículo, para evitar uma batida frontal, teria jogado uma manobra brusca, desviando da direção da carreta, mas o ônibus tombou. As 8 vítimas foram socorridas em 2 ambulâncias e levadas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.
Ônibus, né, aqui na Bahia. Que triste isso. Ó, daqui a pouco vamos acionar Coutinho Neto, mas antes de divulgar aqui uma informação, a gente vem acompanhando esse caso e agora tem mais informação, mais notícia, né? Mais novidade. Agora, dessa vez, quem foi preso? Assessor de deputado investigado por lavagem de dinheiro e atuação em grupo miliciano na Bahia, preso em operação da PF, Polícia Federal. O assessor do deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, mais conhecido como Bingalinha, alvo da operação El Patron da Polícia Federal, foi preso ontem em Feira de Santana. Segundo a Polícia Federal, o homem, que não teve a identidade revelada, estava foragido desde o início de dezembro do ano passado. As investigações apontaram que ele era o operador financeiro da organização suspeita de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada, cometidos na região de Feira de Santana. A Polícia Federal informou ainda que ele teria agido para encobrir atividades criminosas do grupo. O homem passou a ser investigado por causa da forte relação com o deputado Bingalinha, já que ocupava um cargo de confiança no gabinete do parlamentar. Em dezembro do ano passado, 6 pessoas foram presas preventivamente e 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Feira de Santana por suspeita de formarem em uma, né, no caso aí, suspeita de formar uma milícia, né, responsável por lavagem de dinheiro. Entre os presos estavam 3 policiais militares, a esposa e o filho do deputado estadual Bingalinha, Maiana Cerqueira da Silva, de 43 anos, e o filho João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, de 18 anos. Em janeiro, os PMs foram transferidos do batalhão de choque em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, para o presídio federal de Campo Grande, na capital aí do Mato Grosso do Sul, e o deputado é suspeito de chefiar o grupo. Ele não foi preso por causa do direito ao foro privilegiado. O político se candidatou pelo Partido Patriota em 2022 e foi eleito com mais de 49 mil votos. Além das previsões, 200 milhões de reais das contas, além dessas prisões, né, 200 milhões de reais das contas bancárias dos investigados foram bloqueadas no final de 2023 aí, foram bloqueadas pela justiça. Aí vou repetir um negócio aqui. O deputado é suspeito de chefiar esse grupo, né, de milicianos, segundo a Polícia Federal e tal. Ele não foi preso por causa do direito ao foro privilegiado. Mas se um deputado der opinião, como foi o caso do deputado lá do Espírito Santo, Alexandre de Moraes manda prender. Opinião. Se você for investigado por suspeita em crime, você não é preso, porque é deputado e tem foro privilegiado. Mas se você der opinião e Alexandre Moraes não gostar, manda prender. Só que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo deu a resposta. Mostrou que na Constituição nós temos direito à opinião. Tá lá. Tá? Na Constituição Federal. E aí a Assembleia Legislativa do Espírito Santo fez Alexandre Moraes mandar soltar o deputado do Espírito Santo. Ê, Brasil, opinião não pode, mas roubar, matar, né? Pode, me deixe, né? Vamos acionar ele novamente, chegando aí com mais informações do setor policial, Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro aqui no Baixo Sul do Estado, município de Camamu. Um homem foi assassinado e ainda teve a casa incendiada. Saiba agora! Chegou para ser necropsiado no Instituto Médico Legal da cidade de Valença o corpo de Jorge Tiburtino dos Santos, 62 anos de idade, conhecido por Jorge da Cabana. Ele era morador da zona rural de Camamu. Segundo informações, ele teria sido vítima de um homicídio por disparo de arma de fogo. Vale salientar de que a vítima ainda teve sua residência incendiada. A autoria e a motivação são desconhecidas. A Polícia Civil do município de Camamu está investigando este caso. Olha, um confronto fatal ocorreu no bairro Alegria, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, ontem, quarta-feira, quando guarnições policiais responderam a tiros vindo de suspeitos. Reginaldo Pereira Santos, conhecido como Naldinho, foi identificado como um dos homens que morreram no incidente. Ele é suspeito de participar de um assalto à mão armada em uma distribuidora no bairro Ibirapuera durante a manhã de ontem, onde, além do roubo de dinheiro, os criminosos dispararam contra um funcionário. A operação policial resultou na localização do suspeito e seu cúmplice, cuja identidade ainda não foi revelada, foram alvejados durante a troca de tiros. Ambos foram socorridos, mas Naldinho morreu. As autoridades também encontraram a motocicleta utilizada no crime no local da ocorrência. Olha, uma tragédia que abalou toda a Bahia. Uma criança de apenas 4 anos de idade, Izzy Gil de Oliveira, morreu após ser esquecida dentro de um carro no dia de ontem na cidade de Alagoinhas, distante cerca de 110 quilômetros de Salvador. A criança estava acompanhada do pai, que foi levado à delegacia e autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Conforme apurado junto à Polícia Militar, o pai saiu com a criancinha, com a menina, por volta das 13h30. Às 3 horas da tarde, começaram a sentir falta da criança, porque a mãe ligou para a escola. A mãe queria saber como a filha estava, pois a criancinha havia apresentado sintomas gripais nos últimos dias. Ainda não se sabe quais as condições que ela foi encontrada. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal do município. Já o pai, totalmente arrasado, foi liberado da delegacia após prestar depoimento. De acordo com a Polícia Civil, o homem relatou através do contato da Polícia Militar do 190 que percebeu ter esquecido a filha dentro do carro quando a esposa ligou para saber notícias da menina. Ao perceber o ato, ele contou que saiu do trabalho correndo e foi até o veículo, mas já encontrou Izzy sem vida. Depois disso, ele se apresentou espontaneamente à delegacia de Alagoas, que está investigando o caso. Nossos profundos sentimentos de pesar a esta família enlutada, a este pai que está passando por esse momento terrível em sua vida, e que Deus conforte a todos, que receba também de braços abertos a pequena Izzy, de apenas 4 anos de idade. Vamos agora então até o nosso Recôncavo baiano. Um homem morreu durante uma discussão de trânsito ontem, quarta-feira, em Cruz das Almas. O caso aconteceu por volta das 19 horas. A vítima, que não teve o nome divulgado, conduzia um carro de passeio que, ao ser atingido por um caminhão, desceu do automóvel e passou a discutir com o motorista do caminhão. Após o bate-boca entre os dois, o caminhoneiro acelerou o veículo e passou por cima da vítima antes de fugir do local em alta velocidade. Uma equipe do SAMU foi acionada rapidamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Até o momento, não há informações sobre a prisão e a identificação deste caminhoneiro. Mas uma tragédia em nossa Bahia aconteceu, desta vez na cidade de Tucano, no território do Cinzal. Um jovem de apenas 13 anos de idade, Sérgio Lucas Reis de Miranda, estava na residência da madrinha dele, acompanhado por vários amigos, quando ocorreu um fatídico acidente. Ele caiu da varanda do primeiro andar da casa e acabou batendo a cabeça no meio-fio. Após o ocorrido, os esforços de socorro foram imediatamente mobilizados. Uma ambulância o encaminhou ao Hospital Municipal Mariana Penedo, lá mesmo em Tucano, e posteriormente para Feira de Santana, onde seria atendido no Hospital da Criança. Contudo, a tragédia se agravou quando se constatou que o tomógrafo da unidade estava inoperante. Apesar dos esforços para transferi-lo ao Hospital Geral Clérisco Andrade, o jovem não resistiu, deixando consternada a família. Outros sentimentos de pesar nesta morte trágica. Para finalizar, hein? Lucas Henrique da Silveira Santana, 24 anos, foi assassinado ontem à tarde dentro de uma residência localizada no bairro Conceição, em Feira de Santana. Ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. Este foi o segundo homicídio registrado em Feira de Santana apenas no dia de ontem, quarta-feira, já que no final da manhã, Derisvaldo Santos dos Santos, 32 anos, também foi executado com cerca de 50 disparos de arma de fogo lá no bairro Novo Horizonte. A vítima teria deixado o conjunto penal de Feira de Santana na última terça-feira e 24 horas após foi crivado de balas com 50 tiros. Sob a cura virtual da Gabi, vai ficando por aqui. É prometendo voltar amanhã, na sexta-feira, se assim Deus permitir, com mais informações do setor policial. Você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua na companhia de Kátia Gomes e de Renatinho Bad Boy.
Obrigada, Coutinho. Um abraço pra você e até a edição de amanhã, de sexta-feira, do Jornal do Meio-Dia, tá? Olha, Renato, esse caso que o Coutinho acabou de divulgar, que aconteceu no município de Alagoinhas, né? Que o pai esqueceu a filha de 4 anos dentro do carro e ela acabou morrendo. Só atualizando aqui informações, segundo a polícia, né, que investiga o caso, o pai dessa criança esqueceu essa criança por volta de por cerca de 3 horas, tá? Dentro do veículo. E também temos aqui informações atualizadas, segundo a delegada Amanda Brito, né, lá de Alagoinhas, ela suspeita, né, de que a menina tenha ficado 3 horas no carro. E a delegada diz que o pai, né, ele não tinha, né, a intenção de matar aí, essa filha, né? Claro que está sendo tudo investigado, mas ele foi ouvido e liberado, tá? E ele foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Então ele prestou depoimento, foi ouvido e liberado, ele mesmo se prontificou, foi na delegacia, né? E é uma situação muito triste, gente, porque imagine aí para esse pai, a cabeça desse pai, né, Renato, como está agora, a mãe também, desesperada. Então nós deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares dessa criança de 4 anos de lá de Alagoinha. Pais, né, fiquem atentos ao sair com criança, pelo amor de Deus. A gente sabe que está muito abafado, né, Renato? Chove, volta a fazer sol, quando está chovendo, está aquele calor abafado. Saiu com a criança, fique atento, preste atenção, né, sempre observando, vai descer do carro rapidinho, tenta descer com a criança, para não correr esse risco de esquecer, sabe, essa criança. A gente estava comentando aqui, né, Renato, que esse homem mudou a rotina dele.
É, né? Geralmente ele não tinha essa rotina, né, de levar a filha ao colégio. E aí ele chegou em casa e foi almoçar, cochilou, e na casa mãe, que entrou em contato com a escola, porque ela estava doentinha, né, para saber como é que ela estava. Infelizmente, a gente tem uma frase que a gente carrega, a gente que é pai, a gente que é mãe. Uma vez eu ouvi de um amigo falando: Renato, torça para que você nunca perca seu filho. Qualquer pai, qualquer mãe pede para primeiro irmos e que nossos filhos fiquem. Mas quando
o natural,
gente,
da vida.
Quando a gente perde um filho e perde com essa situação, não tem pai que se recupera nunca. Tenho certeza disso.
Minha irmã, que perdeu o único filho, ela fala isso: mãe nenhuma merece perder filho. E eu vi isso de perto, é verdade. E no caso desse pai, que foi levar a filha na escola, a criança dormiu no carro, como era uma rotina que ele não estava acostumado, ele esqueceu.
É uma culpa que vai carregar para o resto da vida, né? Não tem punição pior na vida de um ser humano do que essa.
Que Deus tenha misericórdia dele, fortaleça ele e também a mãe
dessa
criança, tá? os dois certamente estão sofrendo muito, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tentem castigá-lo, não.
Ou julgar, né?
Julgá-lo, porque a dona internet, né? Muita gente que usa a internet...
O tribunal, né? Da rede social, né?
Faz a rede social de um tribunal, né, Renato? Ai, ai. Bem, mudando de assunto aqui, antes de irmos para a última notícia, deixa eu colocar um áudio de um ouvinte, Marivaldo Sintra, mandou aqui para Marcos Bezerra. Ouça aí.
Boa tarde, Cátia Gomes, boa tarde, Renatinho Pedboy, boa tarde a todos ouvintes da Rádio Gabriela. Estou passando para desejar um feliz aniversário para nosso amigo, locutor, jornalista, Marcos Bezerra. Deus dê muita saúde a ele, muita paz, saúde, vida longa. Deus abençoe, Marivaldo de Ribeirão Branco.
Valeu, Marivaldo de Ribeirão Branco. Obrigada, tá, pela mensagem para Marcos Bezerra. Agradecemos em nome de Marcos, tá bom? Poliana Souza também está dando os parabéns para Marcos Bezerra. São as mensagens que eu recebo aqui no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista. E obrigada, tá, Poliana, a todos os ouvintes aí que sempre enviam mensagens aqui também pelo meu Instagram. Opa!
Kátia! Renatinho, aqui é Kelmany, repórter do Povo, mandando a notícia pra vocês aí agora, quentinha. Aquele muro que tem aqui, logo na subida do plano inclinado, logo no início da ladeira, que o pessoal usa até como letreiro pra pintar. Tem dois postes, acabou de cair aqui, viu? Tem poucos minutos que caiu. Alertar os ouvintes aí que tá dirigindo pra tomar cuidado, porque o cimento e os tijolos estão todos lá no chão. Um perigo enorme.
Vindo da ponte antiga, ali em frente, a subida aqui, dá o plano inclinado e a descida para você, Isabel, né?
Gente, passei ali hoje.
Onde o pessoal usa ali como outdoor.
Misericórdia, desabou, foi
isso.
Gente, que perigo. Obrigado, obrigada então ao Kelmany Arbage aí por enviar essa informação pra gente, tá? Você, ouvinte, que tá acompanhando o Jornal do Meio Dia diariamente, aconteceu alguma coisa, pode mandar, tá? Sua mensagem, seu áudio, relatando aí, porque aqui o povo também é repórter.
Ô, Kátia, tá? Rapidinho, o Robson do Banco da Vitória tá pedindo aqui que a gente possa tentar ajudá-lo, que ele disse que a energia dele foi cortada, ele já pagou a conta e já tem mais de 10 dias e não religaram a energia dele.
Aí fica difícil, mas você pediu a religação, amigo, tem que pedir, viu? Ligar e pedir a religação. Eu imagino que você tenha feito isso, tô te perguntando por precaução. Caso, né, não tenha ligado, ligue sempre. Pagou, na mesma hora liga, porque eles têm, no mesmo dia pode vir religar e aí na próxima conta vem uma cobrança, né?
Taxa de religação.
Taxa de religação. Ô, Coelba, vamos organizar as coisas, entendeu?
Finalizando aqui rapidinho, Kátia. Kátia, eu quero fazer uma reclamação da Escola Municipal da Princesa Isabel. Está sem professores desde quando começou as aulas. Cadê o prefeito que não está vendo isso? A escola está precisando de uma reforma. Está molhando muito. Quando chove a janela, algumas salas estão destruídas. Fica difícil. O prefeito gastou dinheiro com carnaval, que se alguém acha que foi carnaval, né? Agora a escola está daquele jeito. Peço que vocês, com certeza, dêem uma atenção à Escola Municipal da Princesa Isabel.
Pode mandar essa também para arquivar aqui. Escola da Princesa Isabel sem...
Sem professores, sem... molhando.
Sem professores, já iniciamos o ano letivo e ainda está molhando. Eita, meu Deus do céu, não sei não. É o que eu digo, as coisas só mudam aí, só melhora de vocês mudarem esse povo aí, né? Essa gestão aí, que é, assim, não é gestão municipal, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Bem, a última notícia de hoje aqui no programa é que o Ministério da Saúde amplia a faixa etária para vacinação contra a dengue, que a dengue está fazendo estrago no nosso país, infelizmente. E aí, o Ministério da Saúde orienta que os estados e municípios ampliem a faixa etária para vacinação contra a dengue para pessoas de 10 a 14 anos. Antes era de 10 a 11. A recomendação foi apresentada em nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde ontem. Antes, diante do quantitativo de doses, que é restrito, baseado na capacidade de produção e entrega do laboratório produtor, a pasta distribuiu as duas primeiras remessas aos 521 municípios inicialmente alencados para receber a vacina e havia recomendado que a estratégia fosse iniciada em apenas crianças de 10 a 11 anos de idade. A ampliação, portanto, busca alavancar a proteção entre o público-alvo, que agora é de 10 a 14 anos, tá? Os municípios contemplados continuam sendo aqueles previamente definidos antes da recomendação da ampliação da faixa etária. As vacinas são destinadas a regiões de saúde com municípios de grande porte, com alta transmissão nos últimos 10 anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas nos últimos meses. Lembrando que Itabuna recebeu vacina e Ilhéus também. Então agora, as crianças de 10 a 14 anos nos municípios podem receber a vacina, tá? Só falando aqui os municípios do sul da Bahia com vacinação. Receberam a vacina Almadina, Aurelino Leal, Arataca, Barro Preto, Guararema, Canavieiras, Camacã, Coaraci, Itabuna, Ibicaraí, Itajuípe, Gongogi, Maraú, Ilhéus, Itapé, Jussari, São José da Vitória, Santa Cruz da Vitória, Ibirapitanga, Uruçuca, Itaju do Colônia, Itacaré, Ipiaú, Floresta Azul e Una. Então vocês que moram nesses municípios, meu pai, levem as crianças aí de 10 a 14 anos para tomar a vacina contra a dengue. Lembrando que a Bahia tem 122 municípios em situação de epidemia, os outros 51 estão em risco e 34 em alerta. Já foram notificados quase 30 mil casos suspeitos da doença no estado, o que representa um aumento de mais de 209% em relação ao mesmo período de 2023. E infelizmente registrando já 9 mortes, viu, Renato? Por conta da dengue aqui na Bahia. Então fica um alerta aí, a gente pede aos pais que vacinem seus filhos, tá? De 10 a 14 anos. Espero que essa vacina chegue para todo mundo. Realmente esse público-alvo aí, a faixa etária, sabe? Porque jovens, adultos, idosos estão pegando, né, gente? É preocupante isso. Muito preocupante. Bem, finalizamos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Renato, obrigada, tá, pela participação aqui, dando essa força na folga de Marcos Bezerra, aniversariante do dia.
Isso aí, 6 horas.
Hoje não vai ter, né? Ao vivo.
Tem. Ah, tá, ao vivo.
Ao vivo não. Vai ser 6 horas gravado.
Isso.
Porque ele tá de folga hoje.
É.
Ei, Marquinhos. Será que ele já foi malhar hoje?
Acredito que não, viu? Ele disse que vai tirar o dia pra descansar e refletir.
Sei, Marquinhos. Duvido, viu?
Mandou um recado pra Tony Café, que abusou ele logo cedo.
Tony Café abusa todo mundo, né, moço? Tá doido.
E lembrando, assim como o Marcos ficou liberado aqui do Jornal do Meio Dia, ele vai estar liberado do Gabriel Esportivo e o Tony Café vai estar às 18 horas hoje. Então, tá bom?
Ei, galera, prepare-se, o Tony Café chegando aí mais cedo. Valeu, Jesus. Abraço, Tony! Olha, abraço a todos, boa tarde, Jornal do Meio Dia, um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros, e o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Renato, um abraço para você, para todos os ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, está chegando Suzy Luz e mais edição do nosso Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.